Rádio Cabinha. Especial informação.
Foi notícia em 2011 ao vencer o prémio de melhor gestor ibérico do ano e em 2014, António Calçada de Sá, diretor executivo da Repsol e presidente da Repsol Portuguesa, volta a dar que falar ao ser condecorado pelo presidente da República com a Ordem Nacional do Infante Dom Henrique com a categoria de comendador. A comenda foi-lhe atribuída graças à sua excepcional trajetória profissional como executivo do Grupo Repsol e pela sua contribuição nas relações bilaterais de Portugal e Espanha, enquanto presidente da Câmara Hispano-Portuguesa de Comércio e Indústria em Madrid. A viver atualmente na capital espanhola, António Calçada de Sá não dispensa as férias na terra que o viu nascer. É em Caminha, mais concretamente na freguesia de Venado, que estão as suas raízes e também a mãe, Ana Calçada de Sá, talvez a maior referência da sua vida e por quem nutre um carinho e uma admiração muito especiais. Por estes dias, é frequente ver o Sá, como é conhecido pelos amigos, a andar por aí. O tempo de férias é passado em atividades com os filhos, em conversas com os amigos, leituras e também o desporto que gosta de praticar ao seu ritmo. Traz tudo mais ou menos programado porque, mesmo de férias, António Calçada de Sá confessa a dificuldade que tem em se separar da sua agenda. Em entrevista à Rádio Caminha, o agora comendador, que é também membro fundador do Conselho da Diáspora Portuguesa no Mundo, começou por revelar o que sentiu quando soube da condecoração que lhe tinha sido atribuída.
É uma honra, não é? Acho que é uma grande honra e é também uma responsabilidade acrescida, enfim, acho eu, enfim, como português, como caminhense, como nortenho, enfim, sinto-me de facto muito, muito honrado. É uma distinção que é muito bonita e que eu, enfim, que eu partilho com muitas pessoas e com muitas pessoas que ao longo da minha vida, da minha carreira, também me ajudaram a estar aqui, não é? Se isto fosse, traduzindo isto para o futebol, há sempre uma equipa e há sempre muita gente a passar a bola para que depois alguém acabe por marcar os golos, não é?
António Calçada de Sá nasceu em Caminha e viveu a sua infância e adolescência em Venado. Desta fase da sua vida, o gestor da Repsol guarda boas recordações e garante que nunca se sentiu à parte pelo facto de viver num cantinho de Portugal.
Eu nasci em Caminha no hospital da Matriz e vivia, enfim, a minha infância e a minha adolescência em Venado e como venadense e como caminhense, enfim, eu acho que vivi intensamente tanto a minha infância como a minha juventude aqui, até sair, até ir estudar para fora e ainda hoje, enfim, guardo belíssimas recordações daquela época porque tanto no desporto, no futebol, como na música, mas também nos estudos, enfim, eu acho que me diverti imenso e tenho saudades daquela época. Não, enfim, nunca senti que estávamos à parte pelo facto de estarmos talvez aqui num cantinho de Portugal, não é?
Apesar de viver no tal cantinho de Portugal, António Calçada de Sá cresceu com os olhos postos no horizonte, um horizonte que lhe revelava um outro país, Espanha, a nação que acabaria por ser determinante na sua vida.
Eu desde muito pequeno que eu olhava para as pessoas que vinham de fora, não é? E, portanto, observava, aliás, isso deve ser uma daquelas coisas que herdei, talvez, da minha mãe, que é uma grande observadora, mas eu observava muito as pessoas que vinham de Lisboa e as pessoas que vinham de outros países na Europa e senti sempre essa vontade, não é? Eu pensava que numa cidade grande como Lisboa seria, digamos, a cidade onde eu gostaria de desenvolver mais tarde.
Terminados os estudos secundários, António de Sá arruma até Lisboa para estudar e foi lá que começou a sua carreira profissional a trabalhar numa multinacional americana.
Estudei e comecei a trabalhar em Lisboa e comecei a trabalhar na altura, trabalhava numa multinacional americana, quando comecei, enfim, a minha carreira profissional e tive a oportunidade de viajar bastante por diferentes países. Então, nessa altura, um dos países para os quais eu viajava era a Espanha e fui gostando. Mas também é verdade que desde pequeno eu tinha uma certa afinidade por Espanha. Enfim, nós aqui vemos muita televisão espanhola, convivemos muito com os espanhóis. A Espanha Espanha está aqui em frente, ou seja, do outro lado do rio é o Monte Santa Tecla, não é? Portanto, eu abri a janela do meu quarto e eu via a Espanha, não é? E, portanto, eu nunca tive essa sensação de Espanha nem bom vento, nem bom casamento.
E não podia estar mais certo disso, já que mais tarde acabaria por casar com uma espanhola, Ana Sainz, com quem tem 3 filhos, o Gonçalo, a Anita e o Afonso. Mas a vida profissional de António Sá não se limita a Lisboa e Madrid. Já andou por esse mundo fora, desde o Brasil à Argentina.
Eu comecei a minha carreira já há muitos anos. Trabalhei numa multinacional americana, na Exxon, que hoje é a Exxon Mobil. Eu trabalhei lá há quase 10 anos. Depois, entretanto, em 1996, entrei na Repsol e estive algum tempo em Madrid. De 97 a 2000 vivi em Lisboa, em 2000 fui para o Brasil e praticamente nós iniciamos um processo de fim de crescimento e de expansão da companhia no Brasil. A Repsol no Brasil não estava praticamente presente, portanto nós começamos do zero no Brasil e, enfim, eu vivi lá, foram praticamente 4 anos da minha vida em que, pessoal e profissionalmente, foram 4 anos, eu diria, fantásticos. Em 2004 fui com a minha família para a Argentina e estivemos em Buenos Aires de 2004 até 2007. Foi uma experiência também muito boa, muito bonita em todos os aspectos.
Em 2007 regressa à Espanha, onde se mantém até hoje com responsabilidades em vários países, incluindo Portugal. Apesar de estar a viver em Madrid, António Sá viaja frequentemente a Portugal, pelo menos uma vez por semana vai a Lisboa por motivos profissionais. Mas é nas férias, no Natal e na Páscoa, que aproveita para estar mais perto dos amigos e da família. Faz questão de vir a Venado e falo porque também ele, como a família, gostam muito de vir a Caminha.
Venho sempre que posso e isso quer dizer, obrigatoriamente, eu venho 3 vezes por ano a Caminha, portanto a Venado. Gosto de vir cá, tenho a minha mãe, tenho também família, muitos amigos. Mas é também uma sensação também de dever. Eu quero que os meus filhos, que nenhum nasceu aqui, o meu filho Gonçalo nasceu em Madrid, a minha filha Ana nasceu no Brasil e o meu filho Afonso nasceu na Argentina, e portanto, mas eu quero que os meus filhos conheçam esta terra e aprendam de pequenos tantas coisas boas que esta terra tem, e portanto eu acho que também por dever eu venho cá e, enfim, tento que eles gostem disto e se vão envolvendo, e por isso quando eu estou aqui eu estou a metê-los constantemente em todas as atividades, né? O futebol, tanto em Venado como em Caminha, e tento de alguma maneira que eles vão criando vínculos e que vão criando laços com as pessoas daqui também.
Apesar de estar a viver e a trabalhar noutro país, António Calçada de Sá não se vê como um imigrante.
De maneira nenhuma. Aliás, eu acho, inclusivamente, que essa definição do imigrante ou do imigrante entre aspas, isso está um bocadinho demodé, não é? Portanto, eu acho que imigrante naquele sentido um bocadinho estranho da palavra, vamos dizer assim, eu acho que só se sente quem quer, não é? Hoje em dia nós estamos num espaço comunitário muito aberto, onde eu acho que a integração hoje em dia ela é muito mais fácil, porque a informação é mais fácil, porque hoje em dia viajar é mais fácil, porque hoje em dia ter os elementos para perceber como é que as coisas funcionam, se calhar é mais fácil. E isto não quer dizer que há 40 ou 50 ou 80 anos atrás as pessoas não fizessem as coisas bem. Eu acho que as pessoas, elas tinham overdoses de vontade para ir daqui para a França, para a Alemanha, para a Suíça, sem saberem falar a língua, se calhar partindo em condições duras ou duríssimas, pessoas que levavam uma mala com pouca roupa e com muitos sonhos, não é? Como eu costumo dizer.
António Calçada de Sá sente-se um privilegiado por poder estar a trabalhar numa multinacional que lhe permitiu conhecer novos mundos e relacionar-se com inúmeras instituições portuguesas espalhadas pelo mundo.
Tive o privilégio de poder trabalhar e de estar a trabalhar, enfim, numa grande multinacional que me permitiu conhecer novos mundos e pronto, e depois tenho se calhar também algum interesse ou alguma vocação para me relacionar com as pessoas ou com as instituições portuguesas que estão por esse mundo fora e, portanto, imigrante de maneira nenhuma. Se estar fora de Portugal significa imigrante, então sim, mas não propriamente, porque também tenho as minhas responsabilidades na Repsol em Portugal, como presidente do Conselho de Administração, e, portanto, eu, para todos os efeitos, sempre digo que na minha companhia eu quero ser em Espanha um bom ministro de Portugal e em Portugal um bom ministro de Espanha, não é?
Mas que imagem tem este português do país que o viu nascer? Recusa uma resposta política, mas avança com duas ou três ideias.
Eu penso, sinceramente, que a nossa situação em Portugal, situação económica, política, social, ela não é tão diferente de países que, enfim, que passaram por esta crise nos últimos anos, uma crise que foi um pouco, enfim, a ferro e fogo, uma crise nunca vista, praticamente desde o crash do ano 29 ou desde a Segunda Guerra Mundial. Portanto, em primeiro lugar, eu acho que a situação, em termos de crise e do impacto que ela gerou, nomeadamente no desemprego, enfim, nas condições, ela não é exclusiva. Portanto, eu diria que aí é um sentimento que eu tenho que, enfim, isto aconteceu um pouco por toda a Europa e em muitos países do mundo, não só na Europa, não é? Depois, como é que se vê lá fora? Ora bem, eu acho que isto agora é preciso nós termos, se calhar, um pouco de paciência e darmos um voto de confiança àquilo que está a ser feito. Sendo que, se calhar, existe um modelo social que tem que ir mudar, que tem que mudar um pouco, não é? Portanto, hoje em dia, as exigências que nós temos por estar num espaço comunitário são muito grandes. Digamos, a disciplina orçamental, ela terá que deixar de ser uma quimera e ela terá que se conseguir. E, portanto, eu penso que tem que haver compromisso, mas tem que haver sentido de Estado também e tem que haver uma certa paciência. E tem que haver uma certa confiança, porque eu acredito que a recuperação económica ela está aí, ela é muito incipiente e, portanto, neste momento dizer que já estamos, enfim, numa fase de recuperação económica, se calhar pode ser ou parecer demasiado otimista, sendo que vai havendo recuperação e vai haver recuperação. Agora, nós vamos ter que ter um pouco de paciência, porque essa recuperação ela vai ser lenta, e vamos ter que ter confiança, porque isto não é uma crise que se resolva em dois ou três anos, não é? Portanto, isto se calhar vai levar mais um bocadinho.
Relativamente ao número de jovens que diariamente partem para outros países por opção ou por falta dela, António de Sá traça duas leituras distintas.
Bom, eu acho que partem pessoas por necessidade, partem pessoas por vocação, partem pessoas porque existem outras oportunidades noutros sítios. Isso pode ter duas leituras, talvez até um pouco radicais, não é? Uma pode ser, bom, as pessoas partem porque de facto aqui não têm oportunidades e isso é verdade e, portanto, isso é algo que tem que ser analisado e acho que tem que ser seriamente analisado. Mas, por outro lado, também as pessoas partem, e muitas delas partem porque podem partir, elas têm condições para, não é? E, portanto, hoje em dia, isso está-se a ver não só com Portugal. Se nós chegarmos à Espanha, acontece o mesmo. Existe muito talento espanhol que se está a desenvolver noutros países e noutras economias do mundo. E eu não acho que isso tenha que ser visto necessariamente como algo negativo. Portanto, eu acho que são duas coisas, não é? Por um lado, é preciso ver se essa fuga de talento ela é estrutural, porque não existem oportunidades neste país, e isso tem que ser visto naturalmente, e portanto isto não é com doses de curto prazo. Isto normalmente implica esforço e muita vontade e muito investimento em políticas de médio e de longo prazo. E, por outro lado, as oportunidades que existem lá fora também, não é? Hoje em dia, pensar que um engenheiro português, um economista português, apenas vão poder trabalhar em Portugal, ou seja, em Lisboa, Coimbra ou Porto, se calhar isso é muito limitado. Hoje em dia temos que pensar que, se estamos num espaço comunitário e numa economia globalizada, que é muito mais do que um espaço comunitário, se calhar o mercado de trabalho é a Europa ou o mundo. Eu, pela minha experiência ao longo de todos estes anos, posso lhe dizer que existem coisas extraordinárias que se podem aprender quando nós estamos preparados e temos a flexibilidade suficiente para nos integrarmos noutros países, noutras culturas, noutras formas, enfim, de estar, de perceber a vida, não é? If I got on my
knee and I pleaded with you. Regressar um dia mais tarde a Portugal não é algo garantido, mas também não é uma hipótese definitivamente afastada na vida de António Calçada de Sá.
O que gostaria, isso sim, era de poder ter, se calhar, a possibilidade e a flexibilidade de estar depois onde me apeteça estar. Eu tenho uns filhos pequenos que pretendo acompanhar e que pretendo apoiar ao máximo em tudo aquilo que eu puder. E portanto, se é em Madrid porque eles agora estão em Madrid, ou se é em Londres porque agora vão estudar para Londres, ou tiveram a estudar em Londres nos últimos 2 anos, ou depois em Venado porque eles já têm a vida deles mais ou menos organizada e eu posso estar aqui mais algum tempo, sim, eu neste momento sinto quase flexibilidade total para pensar numa coisa ou na outra. Não está nada pré-concebido, portanto, a resposta exata não sei, mas certamente que estarei mais dias, não é? Agora estou sempre menos dias do que aqueles que eu gostava. Eu acho que um dia vou estar mais dias, não é? Isso certamente, mas enfim, ainda falta tanto tempo, não é?
De férias em caminho até meados de agosto, António Sá define-as como muito intensas.
Eu, quando venho para o Minho, quando venho aqui para Caminha, para Venado, normalmente faço a minha agenda. Portanto, a minha vida sempre esteve muito hipotecada a uma agenda. Portanto, eu sou prisioneiro de uma agenda, não é? E, portanto, para mim aquilo que não tem agenda é uma coisa que depois não funciona tão bem. Até quando venho com tudo muito programado, não é? E, portanto, se eu vou cá estar 22 dias, eu pretendo fazer desporto 22 dias, enfim, moderadamente, porque o físico já não acompanha, mas faço desporto os 22 dias, eu venho com os meus livros pré-selecionados para poder ler, procuro descansar também, até procuro descansar se calhar mais horas do que aquelas que depois acabam por fazer falta nas férias, mas entendo que isso serve de certa maneira para recuperar também, não é, as forças. E pronto, e depois estou por aqui, passeio um pouco por Caminha, estou também com a minha família, com a minha mãe, enfim, normalmente gosto de jogar ténis com os meus filhos, enfim, eu posso dizer que quando estou por aqui de férias, o que não me sobra mesmo é tempo, não é?
A paixão pela terra onde nasceu levou-o muitas vezes a aconselhar este cantinho do mundo aos amigos. E falo sem hesitar.
Sem qualquer dúvida. Aliás, como continuo a ser um promotor, e aliás agora com este último reconhecimento, é uma das coisas que eu tenho que fazer, não é? E vou fazê-lo com todo o gosto. Não há nenhum verão em que eu esteja cá que eu não convide pessoas de Espanha, amigos, eventualmente algum colega da empresa ou até colaboradores meus da própria Repsol, eu convido-os e eles vêm para passarem aqui alguns dias. Eu quero que as pessoas venham aqui, que as pessoas conheçam as nossas praias e a nossa água fria, que não é tão fria como parece, é só preciso entrar e estar lá um minuto depois já não é, e ter um bocadinho de coragem, depois já não é tão fria, mas gosto também que as pessoas venham e consigam saborear um bocadinho o que é passear em Caminha e olhar para o Rio Minho, ou meterem-se no carro e irem até à Serra da Arga, e enfim, nós temos coisas muito bonitas e se calhar muitas vezes não damos o devido valor.
Terminamos a conversa com António Calçada de Sá a falar de sua mãe, uma grande referência para o gestor.
A minha mãe, Ana Calçada de Sá, ela é uma pessoa absolutamente extraordinária e tem sido e é, enfim, uma pessoa tão, tão importante na minha vida. Eu devo dizer que, enfim, quando foi neste ato de reconhecimento, enfim, o último parágrafo, a última frase de agradecimento só podia ser mesmo para ela, e foi para ela. E foi para ela porque, estando tão longe, mas estando tão perto, a minha mãe é aquela pessoa que me acompanha todos os dias. Eu digo sempre acompanha-me todos os dias, porque me acompanha todos os dias, enfim, como eu costumo dizer, com o seu amor e com as suas rezas, não é? A minha mãe é uma pessoa extraordinária, é uma mulher de grande coragem. Eu acho que é um exemplo de seriedade, de saber estar na vida, de esforço, mas também de vontade.
Filho único, António Calçada de Sá diz que deve quase tudo à sua mãe. E quando em determinadas alturas é preciso tomar decisões, dá consigo a pensar no que é que ela faria numa situação semelhante.
Muitas vezes, quando, enfim, às tantas temos que tomar alguma decisão importante na vida, muitas vezes não está tudo escrito naqueles livros que a gente lê em inglês dos maiores gurus mundiais em economia, em gestão, em finanças, não é? Muitas vezes, para grandes problemas, requerem-se respostas muito simples e às vezes a pergunta que eu me faço a mim mesmo, olha, nesta situação, se calhar, o que é que a minha mãe faria? Que conselho é que ela me daria? E eu, ao longo da minha vida, e portanto já são 51 anos, eu não me recordo de muitos conselhos que a minha mãe me tenha dado que não tenham sido bons, não é? Portanto, eu posso dizer que eles ou são bons, ou se não eram exatamente bons, também nunca foram maus, não é? E, portanto, ela para mim é uma pessoa extraordinária, é uma pessoa que, enfim, que faz muita falta à nossa vida, à nossa família. Ela é uma grande mãe, é uma excelente avó e, portanto, eu tenho, enfim, tenho nas minhas orações permanentemente, não é?
De vez em quando, a mãe visita-os, mas ela é daqui, está plantada aqui e por isso é preciso ter cuidado para não arrancarmos as flores do jardim.
Rádio Cabinha, especial informação.